abertura. Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 5 de novembro de 2019, como de costume, façamos nossa oração. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Registrar a presença dos colegas vereadores, da vereadora, da Marta, do Desli, agora chegou o jornalismo também, e a Mari, a outra secretária que também está fazendo uma bela campanha ali, que Deus os ajude vocês também, e o José, e as minhas assessoras jurídicas, que é minha secretária também. Ata. Ata 024/2019 da sessão ordinária do dia 15 de outubro de 2019. Leitura.
Ata número 24. Aos 15 dias do mês de outubro de 2019, às 18 horas, reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal o Poder Legislativo de Boa Vista do Sul para a sessão ordinária sobre a presidência do senhor velho Augusto Giraderno. Os vereadores Santiago Cabaioli, Carlos Roberto dos Santos, Vladimir Mânica, Irani Guarani, Ivânio Carbinati, José Antônio Pagliarini, Juliano Carbinati e Patrícia Lúcia Bagatini. Feita a chamada, constatado o número legal, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, deu por aberta a sessão ordinária. Na sequência, o presidente registrou a presença da assistente administrativa, da assessora jurídica Rosângela Bissolotti, da imprensa e demais presentes. Ata. A ata número 023, do dia 1º de outubro, da sessão ordinária, foi lida e aprovada. Ressalvado o direito à retificação, conforme artigo 51 do regimento interno desta Casa Legislativa. O vereador poderá exercer o direito à retificação, que deverá ser feito por escrito, por meio de requerimento, a fim de constar na ata seguinte. Expediente do Legislativo. Não temos. Expediente do Executivo. Projeto de Lei nº 37 de 2019. Autoriza o município de Boa Vista do Sul a firmar termo de convênio com o município de Bento Gonçalves para manutenção dos atendimentos na especialidade de nefrologia na Associação Dr. Bartolomeu Taquini no município de Bento Gonçalves. Projeto de Lei nº 038 de 2019. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2020. Intervalo. Reiniciando a sessão e voltando aos trabalhos, passou-se para o grande expediente. Fez uso da tribuna o vereador Ivânio Carbinati, PDB, que, após cumprimentar a todos os presentes, iniciou sua fala parabenizando os professores, que se comemora nesse dia. Lembrando que o que seria de nós sem os professores? Afinal, todos nós passamos pela mão de professor. Não teríamos nem médicos, nem nada. E espera que eles sejam mais valorizados nesse país. A seguir, falou dos 24 anos de emancipação política do município, que se comemora esse mês, e que se sente muito feliz e honrado por ter participado da comissão emancipacionista. Falou a seguir que em uma prova de amigos comentaram o que seria do distrito de 27 da Boa Vista hoje se não fosse município? Será que teríamos essa ligação asfáltica com todos os municípios da região? O que seria da saúde, que é elogiada pelas pessoas que vêm de fora, não os daqui? Quantas coisas boas se conseguiu, os incentivos na agricultura, e disse que realmente valeu muito a pena a emancipação. Parabenizou a seguir a todos os prefeitos e vereadores que passaram por aqui, que certamente cada um ao seu modo trabalhou para que o município chegasse onde está. Disse então, abre aspas, nós vamos passar, mas certamente lá na frente terão outros que com certeza vão honrar essa casa legislativa como nós fizemos e como os passados fizeram. Fecha aspas. Também lembrou os munícipes, que são os que realmente trabalham e fazem o município crescer na agricultura, que é a principal economia do município. E, mais uma vez, parabenizou a todos pelos 24 anos de emancipação. Que é a soma de tudo isso, que torna o município essa força que é. Logo após, falou da primeira Colônia Fest, no próximo final de semana, e que já está tudo pronto e muito bem organizado pela comissão organizadora. Agradeceu a ajuda e empenho da Emater, que está sendo fundamental. Colocou também que, além de participar, temos que convidar a todos. Pediu então que São Pedro seja um pouco boavistense e ajude com um tempo bom para o melhor andamento da festa, para que seja uma grande festa. Usou a tribuna a seguir o vereador Carlos Roberto dos Santos, PTB. Cumprimentou a todos os presentes e iniciou falando dos 24 anos de emancipação do município. Disse então sentir-se privilegiado por ser vereador neste município, mas disse então que para isso acontecer temos que agradecer à comissão emancipacionista, que arregaçou as mangas e lutaram para que do distrito de Boa Vista 27 surgisse esse município maravilhoso, e parabenizou a toda a comissão que não mediu esforços. Citou Gilmar Bagatini, pai da vereadora Patrícia Lúcia Bagatini, o Paulo Bagatini, ex-prefeito, enfim, a todos que fizeram parte daquela comissão. Disse que nesses 24 anos de luta e de glória passaram-se 3 prefeitos, e todos eles deixaram a sua marca, a sua história, para que, ao decorrer dos anos, serão lembrados. Falou dos ex-prefeitos, Roberto e Paulo, e ao prefeito atual, aos vereadores que passaram por esta casa, e não podemos esquecer que tudo isso aconteceu graças a essa comissão emancipacionista. Parabenizou mais uma vez o município, que comemora seus 24 anos, no dia 22 de outubro. E quem ganhou o presente deste município valoroso foi a população. Citou a seguir a primeira Colônia Fest. Festa essa tão esperada ao longo dos anos e que certamente veio para ficar. Parabenizou também a toda a comissão organizadora, que está fazendo um bom trabalho, e ao vereador Evânio Carminati, PTB, que está representando a todos os vereadores. Convidou a todos os munícipes e municípios vizinhos para que prestigiem a nossa festa. Lembrou também da festa dos idosos do dia 22 de outubro no Salão da Comunidade e agradeceu o convite do presidente, o senhor Antenor Branco. A seguir, disse que dadas as circunstâncias, hoje sendo um vereador mesmo, não fazendo mais parte da situação, mesmo assim faz parte da gloriosa cidade e tem muito prazer e satisfação de comunicar à comunidade que o delegado Janovo, vice-governador do estado, juntamente com os deputados Dirceu Franciscon e Ronaldo Santini, lutaram juntamente com o PTB aqui de Boa Vista do Sul, lutou para que viesse uma viatura para a Brigada Militar, para o nosso município, e que a mesma será entregue em poucos dias. E mais uma vez agradeceu a dedicação deles e ao PTB do município, juntamente com a administração. Agradeceu também ao deputado Ronaldo Santini, que está destinando uma emenda parlamentar no valor de R$260 mil para a construção de um pedaço de asfalto aqui na sede. Deputado esse que sempre está junto com o PTB, junto à administração e junto ao povo boavistense, que certamente a rua contemplada virá de encontro com a necessidade dos munícipes. Agradeceu não só como vereador, e sim em nome da população em geral. Finalizou. Quero finalizar e agradecer ao secretário de obras pela pintura da comunidade de Linha Carolina, nos meios fio e quebra-molas. Quero agradecer pela bela pintura que fizeram. Eu agradecendo como fizeram, quem sabe eles vão lá amanhã fazer, o que é mais de 6 meses e vocês são testemunhas que eu venho pedindo. Se tem algo contra o vereador, não fique contra a comunidade, porque lá tem uma escola que tem um quebra-mola na frente e precisa da segurança. não só das crianças e dos professores, mas enfim, de quem trafega. E é uma comunidade que tem um movimento grande. Está aqui o presidente velho que está lá todo dia e mora naquela comunidade. Isso não é coisa de um vereador, talvez, de estar aqui toda hora batendo. Mas de um lado fico triste, de outro contente. Quer dizer que eu incomodo. E eles não estão fazendo para me incomodar. Mas eu vou continuar incomodando eles. Se não tem condições de mandar alguém pintar lá, saia do posto, saia do seu lugar e deixe alguém assumir. Se não tem capacidade, meu boa noite a todos. Ordem do dia. Poder Executivo. Projeto de Lei 037 de 2019 autoriza, dispõe as diretrizes orçamentárias. Não, desculpa, gente. Eu não li a emenda. Saiu aqui. Não coloquei a emenda 2017. Se retificar, depois. Tá, eu retifico. Projeto de Lei número 038. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. O município de Boa Vista do Sul afirmar termo de convênio com o município de Bento Gonçalves para a manutenção dos atendimentos na especialidade de nefrologia da Associação Dr. Bartolomeu Tarquini, no município de Bento Gonçalves. O projeto foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Correspondências recebidas. Ofício número 132 de 2019 do Poder Executivo, encaminhando Lei Municipal 921 de 2019. Ofício número 135 de 2019 do Poder Executivo, encaminhando Projeto de Lei número 037 de 2019. Ofício número 138 de 2019 do Poder Executivo, encaminhando Projeto de Lei número 038 de 2019. Assuntos gerais. A seguir, o presidente colocou a palavra à disposição. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais ter a expor, o presidente convocou a todos os entes para a sessão ordinária no dia 5 de novembro, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Agradeceu o comparecimento de todos e deu por encerrada a presente sessão, da qual eu e a Alisson Libertelli, assistente administrativa, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai para o senhor presidente e demais vereadores ser assinado.
Coloco em discussão a ata. Coloco em votação a referida ata. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado. Expediente do Legislativo. Temos uma indicação. Indicação número 010 de 2019. Leitura.
Indicação 010 de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador firmatário, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, no propósito de assessorar o Poder Executivo na administração do município, vem perante Vossa Excelência e seus nobres pares apresentar a seguinte indicação: que o Poder Executivo, através da Secretaria competente, faça pavimentação asfáltica nas comunidades de Carolina Baixa e Linha Fátima. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, sabemos da importância do asfalto em trechos de maior trafegabilidade dentro do município. Por isso, sugerimos ao Executivo a pavimentação asfáltica nas comunidades de Carolina Baixa e Linha Fátima, sendo que estas comunidades têm um grande fluxo de veículos devido à produção agrícola e avícola, e além de serem merecedoras desse benefício. Considerando o motivo por hora apresentado, o vereador abaixo assinado requer que seja remetida, depois de devida tramitação regimental, apresente indicação ao seu destinatário, para que sua finalidade seja: sala da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Sul, aos 5 dias do mês de novembro de 2019, de autoria do vereador velho Augusto Giladelli.
Temos um requerimento. Requerimento número 04 de 2019, leitura.
Requerimento 04 de 2019, pedido de informações. Solicite esclarecimentos junto ao senhor prefeito municipal. Considerando que uma das principais funções do Poder Legislativo é fiscalizar e acompanhar os atos do Poder Executivo, nos termos do artigo 3º, Parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Considerando a aprovação do projeto de lei número 007 de 2015, convertido na lei municipal sob o número 746 de 8 de abril de 2015. Os vereadores que a este pedido subscrevem ao final requerem, nos termos do artigo 89 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após as formalidades regimentais, seja solicitado ao prefeito municipal informações/esclarecimentos do que segue. 1. Breve contextualização dos fatos. O Poder Legislativo aprovou em 7 de abril de 2015 o projeto de lei número 007 de 2015, convertido em lei municipal número 746, que abre créditos adicionais suplementares no orçamento de 2015 e indica recursos, autorizando o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento do município no valor de R$ 1.060.000. Por ocasião da análise do projeto, para conceder a autorização legislativa para abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento do município, esta colenda Casa Legislativa se valeu da motivação constante da justificativa do projeto, na qual estava disposto o seguinte, abre aspas, estas alterações visam viabilizar a realização das obras de pavimentação do pátio do ginásio poliesportivo localizado à Rua Novos Horizontes e pavimentação da estrada da localidade de 15 da Boa Vista, no trecho que inicia na Toca do Sol e finalizando na divisa do município de Carlos Barbosa. Neste contexto, buscam os vereadores exercer sua função de fiscalização, tendo em vista que a obra de pavimentação do pátio do ginásio poliesportivo, localizado à Rua Novos Horizontes, não foi realizada, não obstante a abertura dos créditos suplementares para a concretização dessa obra. Segundo, questões a serem esclarecidas. Por que a obra de pavimentação do pátio do ginásio poliesportivo não foi realizada? Qual foi o valor utilizado, empenhado para a obra de pavimentação da estrada da localidade de 15 da Boa Vista, no trecho que inicia na Rota do Sol e finaliza na divisa do município de Carlos Barbosa? Caso não tenha sido utilizado o valor total constante da autorização da abertura de créditos adicionais suplementares, qual foi a sua destinação? Outras informações que julgar necessárias para o esclarecimento do assunto perante esta Casa Legislativa. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Sul, aos 4 dias do mês de novembro de 2019. Os vereadores, então, abaixo assinados. Antiago Rabaioli, Vladimir Mânica, Juliano Carminati, Carlos Roberto dos Santos, José Pagliarini, Patrícia Lúcia Bagatini. Justificativa do pedido de informações. Requerimento número 04 de 2019. Senhor presidente e senhores vereadores, o Poder Legislativo aprovou em 7 de abril de 2015 o projeto de lei número 007 de 2015, convertido na lei municipal número 746, que abre créditos adicionais suplementares no orçamento de 2015 e indica recursos, autorizando o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento do município, no valor de R$ 1.060.000. Reais. Por ocasião da análise do projeto, para conceder a autorização legislativa para abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento do município, esta colenda Casa Legislativa se valeu da motivação constante e da justificativa do projeto, na qual estava disposto o seguinte, abre aspas, essas alterações visam viabilizar a realização das obras de pavimentação do pátio do ginásio poliesportivo, localizado à Rua Novos Horizontes, e pavimentação da estrada da localidade de 15 da Boa Vista, no trecho que inicia na Rota do Sol e finalizando na divisa do município de Carlos Barbosa. Neste contexto, buscam os vereadores exercer sua função de fiscalização, tendo em vista que a obra de pavimentação do pátio do ginásio poliesportivo, localizado à Rua Novos Horizontes, não foi realizada, não obstante a abertura dos créditos suplementares para a concretização desta. Veja-se que, embora não conste expressamente do texto da lei, as obras referidas se encontravam na exposição de motivos do projeto de lei 007 de 2005, vinculado ao gestor público. Aliás, a justificativa serve para explicar a proposta e ou expor as razões da edição da lei, de forma que os vereadores, ao analisarem e aprovarem o projeto de lei, levam em consideração tais razões, confiando naquilo que propôs motivadamente o Poder Executivo. Deste modo, tem-se que a cada análise de propostas legislativas, os vereadores buscam entender, dentro das razões do projeto, qual o real impacto da norma para os munícipes, ou seja, os EDs se alinham aos interesses da coletividade, buscando colaborar com o crescimento do município, adotando assim posições favoráveis naquilo que entendem como imprescindível. Em síntese, além do texto legal, para tomar sua decisão, os vereadores se utilizam da argumentação que compõe a justificativa, de modo que deve esta ser clara, coerente e verdadeira, importando na finalidade e na motivação do ato legal. Importante referir aqui a teoria dos motivos determinantes que, desenvolvida no direito francês, baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. Ou seja, a validade do ato administrativo se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, conforme preceituado por Carvalho Filho. Abre aspas. O motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador. A inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato. Cabe comentar também que a fiscalização por parte do Poder Legislativo é legítima e necessária a fim de averiguar eventual irregularidade por desvio de finalidade em caso diante daquilo que foi explicitado originalmente na motivação do projeto. O artigo 44, inciso 12 da Lei Orgânica do Município dispõe sobre a competência exclusiva da Câmara Municipal para solicitar informações por escrito ao Executivo. Nesta linha, o artigo 69 da Lei Orgânica, no inciso 16º, refere que compete privativamente ao Prefeito Municipal, abre aspas, prestar à Câmara Municipal dentro de 20 dias as informações solicitadas sobre os fatos relacionados ao Poder Executivo e sobre a matéria legislativa em tramitação na Câmara, ou sujeita à fiscalização do Poder Legislativo. De forma complementar, temos o artigo 3º do Regimento Interno do Legislativo, dispondo que cabe à Câmara Municipal exercer atribuições de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo. Por fim, o artigo 85, 6º do Regimento Interno, dispõe que os requerimentos que solicitem informações ao prefeito ou por seu intermédio serão feitos por escrito e de alçada do plenário, discutidos e votados, de modo que é necessária a aprovação para que haja o devido prosseguimento. Diante dos motivos expostos, contamos com a colaboração dos nobres colegas para a aprovação do requerimento SUPRA. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Sul, aos 4 dias do mês de novembro de 2019. Tiago Fabaioli, Vladimir Mânica, Juliano Carminati, Carlos Roberto dos Santos, José Antônio Pagliarini, Patrícia Lúcia Bagatini.
Expediente do Executivo. Temos três projetos de lei. Projeto de lei 039 de 2019 dispõe sobre os serviços voluntários no município de Boa Vista do Sul. Leitura.
Projeto de lei número 039. Dispõe sobre serviço voluntário no município de Boa Vista do Sul. Artigo 1º. Considera-se o serviço voluntário para fins desta lei a atividade não remunerada prestada por pessoa física à entidade pública que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou ambiental. Artigo 2º. O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre o ente público municipal e o prestador do serviço voluntário, devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2019. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, estamos encaminhando à apreciação dos ilustres membros deste plenário o projeto de lei que dispõe sobre firmar o serviço voluntário no município de Boa Vista do Sul. A presente proposta visa regulamentar a matéria de voluntariado devido ao interesse pessoal, principalmente por jovens, que com seu espírito cívico buscam aplicar parte do seu tempo em benefício de uma comunidade. Ademais, é um trabalho já desempenhado por muitos e gerado pelo impulso solidário, atendendo tanto às necessidades do próximo ou aos imperativos de uma causa tais como objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de uma assistência à pessoa. Para melhor esclarecer, o serviço voluntário não gera vínculo empregatício. A atividade não é remunerada, prestada por pessoa física, nem terá qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. O voluntariado é um ato social e de transformação. Gera compromisso moral e, por que não dizer, emocional, já que mobiliza um trabalho com elevada dedicação social. E o reconhecimento dos problemas enfrentados pelos profissionais que executam a atividade diariamente, tais como a ida assistencial a pessoas com algum tipo de deficiência ou carência. Lida na revitalização de espaços públicos com implemento de aperfeiçoamento de jardinagem, pinturas de meio fio, plantios de grama, recolhimento de lixos. Tudo isso pode ser atividade prestada também por voluntariado. Nesse sentido, a respectiva proposta é implantar o serviço voluntário no município, deixando claro que a participação de quem quer auxiliar no desenvolvimento de alguma atividade dentro dos campos acima elencados não gerará qualquer tipo de vínculo empregatício, e sim um esforço de cunho pessoal, de doar um pouco do seu tempo, esforço e comprometimento com uma causa. Altruísmo e solidariedade são valores morais e nobres, e a prática de tais valores merecem ter uma regra que o respalde, em nome de uma ordem social. Eis o voluntariado para dar valor ao compromisso com determinadas causas, componentes vitais do engajamento, sendo atitude transformadora que representa o crescimento interior do próprio indivíduo e do próprio município. Dessa forma, apresentamos a presente proposta apenas para regulamentar a matéria de voluntariado no âmbito municipal, aguardando a aprovação dos nobres legisladores e mais esse projeto. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2019. Aloysio, Prefeito Municipal.
Irão apreciar esse projeto Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamentos. Projeto de Lei 040 de 2019 altera o artigo 3º e o anexo 1, com criação de cargo. Alteração de vagas da Lei Municipal 626, de 18 de maio de 2011, que estabelece no plano de carreira dos servidores, instituíam o respectivo quadro de cargos, funções e outras providências. Leitura.
Projeto de lei número 040 de 2019, autoria Poder Executivo. Altera artigo 3º, anexo 1, com criação de cargo, alteração de vagas da lei municipal número 626, de 18 de maio de 2011, que estabelece um novo plano de carreira dos servidores, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criada mais uma vaga cada nos cargos de provimento efetivo de farmacêutico, merendeira e secretária de escola, com coeficiente de vencimento, carga horária e atribuições de acordo com as fixadas na Lei 626, de 18 de maio de 2011. Artigo 2º. Fica criado o cargo de auxiliar de educação com 4 vagas no quadro de provimento efetivo de servidores, com coeficiente de vencimento, carga horária e atribuições de acordo com as fixadas na Lei número 626, de 18 de maio de 2011. Artigo 3º. Em decorrência das alterações constantes nos artigos 1º e 2º desta lei, fica alterada a tabela prevista no artigo 3º da Lei Municipal número 626, de 18 de maio de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Então, fica acrescido auxiliar de educação, número de cargos 4, padrão 1, 30 horas semanais. Farmacêutico, 2 cargos, padrão 7, 40 horas semanais. Merendeiro, 3 cargos, padrão 1, 43 horas e 20 minutos semanais. Secretário de escola, 2 cargos, padrão 2, 35 horas semanais. Artigo 4º. Fica alterado o anexo 1 e respectivo as atribuições dos cargos efetivos da Lei número 626, de 18 de maio de 2011, para passar a vigorar a redação e inclusão das seguintes categorias funcionais. Categoria funcional, engenheiro civil. Condições de trabalho, geral, carga horária semanal de 16 horas, 20 horas ou 35 horas. Cargo farmacêutico, padrão de vencimento 7, para carga horária de 40 horas semanais. Condições de trabalho, geral, carga horária semanal de 30 ou 40 horas semanais. Categoria funcional, nutricionista, atribuições. Descrição sintética, planejar e executar serviços ou programas de nutrição e de alimentação em estabelecimentos relacionados à saúde e à educação do município. Categoria funcional, auxiliar de educação, padrão de vencimento 1. Segue então a descrição das atividades do cargo. Condições de trabalho, geral, carga horária semanal de 30 horas. Especial, exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público, uso de uniforme e de equipamento de proteção individual, serviço externo, contato com o público, viagens, trabalho aos sábados, domingos, feriados e em períodos noturnos, quando necessário. Requisitos para provimento, idade mínima 18 anos, instrução e ensino médio completo, na modalidade magistério, recrutamento mediante concurso público. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2019. Aloysio Risse, Prefeito Municipal. Justificativa do Projeto de Lei número 040. Senhor Presidente, senhores vereadores. Encaminhamos pelo presente o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a alterar o artigo 3º e o anexo 1, com criação de cargo, alteração de número de vagas de cargos previstos na Lei Municipal número 626, de 18 de maio de 2011, que estabelece o plano de carreira dos servidores e dá outras providências. Vejamos, propostas apresentadas. 1º, criação do cargo de auxiliar de educação, para fins de inclusão de 4 vagas no respectivo cargo, para compor o quadro de cargos de provimento efetivo previsto na Lei Municipal número 626, de 18 de maio de 2011, cujo padrão será o 1, que, tendo como referência de vencimento o mês de março de 2019, revisão geral anual, perfaz o montante atual de R$ 1.413,13, cujas atribuições são para atender as demandas da Escola de Educação Infantil, que está na iminência de funcionamento. Quais sejam, segue então categoria funcional auxiliar da educação, padrão de vencimento 1, descrição das atividades do cargo, condições de trabalho e requisitos para provimento. Segundo, aumentar o número de vagas de uma para duas vagas na categoria funcional de farmacêutico, com carga horária semanal de 30 horas. A proposta é para fins de eliminar contratações temporárias de profissionais dessa área e buscar aumentar o efetivo, já que frente à missiva do pedido da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, faz-se pertinente para fins de atender as demandas existentes no setor, que são expressivos, trabalhos que sobrecarregam se atendidos por única profissional da área. Atualmente, compõe o quadro de servidores uma única farmacêutica, que atende as demandas na carga horária de 40 horas. Já foi aprovada por essa Casa Legislativa a possibilidade de se alterar a carga horária de 40 horas para 30 horas semanais. Lei Municipal nº 894, de 2019, para fins de visar a inclusão de mais uma profissional no quadro de servidores com carga menor para dar o suporte à atual profissional, que, conforme informado pela própria Secretaria da Saúde, 30 horas semanais, além de não onerar despesas em demasia no quadro de pessoal, segue como proposta de carga horária suficiente para auxiliar nas demandas existentes. Dessa forma, segue o projeto para fins de aumentar o número de vagas existentes que elenco nessa categoria funcional, atualmente com uma única vaga, já que a expressiva demanda no setor de farmácia pode causar estafa se tratando apenas por uma única profissional. Terceiro, aumentar o número de vagas de duas para três vagas na categoria funcional de merendeiro. Tal pedido se faz pertinente frente a atender as demandas com a inclusão da abertura da MI, Sementinhas do Bem. Atualmente, existe apenas uma merendeira no quadro funcional que atende as escolas municipais, considerando a escola da área urbana e escola interior. Com a abertura da Escola Municipal de Educação Infantil, EMI, Sementinhas do Bem, Decreto Municipal nº 007 de 2018, a proposta é chamar mais duas profissionais para darem suporte ao atendimento específico das respectivas demandas existentes na escola, com divisão de tarefas e de atendimento aos estabelecimentos da educação. Contar com mão de obra de apenas uma única servidora seguirá como inviável para atender o todo educacional. Quarto, aumentar o número de vagas de uma para duas vagas na categoria funcional de secretária de escola, com carga horária semanal de 35 horas semanais. A proposta segue para fins de atender as demandas com a inclusão da abertura da EMI Sementinhas do Bem. Quinto, já no tocante à alteração da tabela de cargos previsto no artigo 3º da Lei nº 626 de 2011, segue considerando as propostas de alterações no quadro de cargos de provimento efetivo à atualização de seus dados. Sexto, já no que diz respeito ao anexo 1 da Lei Municipal nº 626 de 2011, no mesmo sentido, segue para atualizá-lo e incluir a proposta de criação do novo cargo, auxiliar de educação, além da inclusão desse novo cargo com referências e atribuições aqui já apontadas. Outras atualizações seguem pertinentes, quais sejam para melhor esclarecer. Categoria funcional de engenheiro civil. Ao analisarmos a carga horária de engenheiro civil, a Lei Municipal nº 626 de 2011 sofreu uma alteração firmada com o advento da Lei Municipal nº 719 de 2014, para fins de dar a possibilidade de prever, além da carga horária de 35 horas semanais, a possibilidade de alterá-la para 16 ou 20 horas semanais. Logo, segue a presente proposta para alterar o anexo no tocante a essa categoria funcional, para elucidar essa informação que não consta em sua descrição, no ponto específico da carga horária semanal, cuja descrição está atualmente 35 horas semanais. Categoria funcional de farmacêutico. Atualização também da carga horária dessa categoria funcional, já que consta apenas 40 horas semanais e com o advento da Lei nº 894 de 2019, faz-se necessária a inclusão da outra possibilidade de carga horária, no caso, 30 horas semanais, e mencionar no ponto específico do padrão de vencimento, 7 é para a carga horária de 40 horas semanais. Categoria funcional de nutricionista. Atualizar para melhor definir a descrição sintética, ou seja, clarear que esse profissional pode atuar tanto na área da saúde como na educacional. Portanto, em virtude do explanado acima, busca-se a possibilidade de ajustar a lei para fins de melhor atualização e clareza, bem como as respectivas propostas apresentadas servirão de suporte para fins de agilizarmos o atendimento às atuais necessidades de demanda de serviços gerados pela municipalidade e regularizar a matéria para fins de darmos andamento ao concurso público necessário para equilibrar o quadro de cargos de provimento efetivo do município. Pelo exposto, pedimos a aprovação de mais este projeto com a maior brevidade possível. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2019. Aloísio Risse, Prefeito Municipal.
Irão apreciar este projeto Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Públicos e Agropecuários, Cultura, Educação, Assistência Social e Saúde. Projeto de Lei 041/2019 autoriza a criação de cargo de professor, de AEE, Atendimento Educacional Especializado, para inclusão na Lei número 390, de 4 de dezembro de 2003, que estabelece o plano da carreira do Magistério do Município.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar, no quadro de cargos previstos no plano de carreira do Magistério Público do Município, o cargo de Professor de Atendimento Educacional Especializado, AEE. Passando ao artigo 22 da Lei nº 390, de 4 de dezembro de 2003, a vigorar com a seguinte redação. Artigo 22. Os concursos públicos para o cargo de professor serão realizados segundo os níveis de ensino da educação básica e habilitações seguintes. 1. Educação infantil. Exigência mínima de habilitação de curso médio na modalidade normal e ou curso superior de licenciatura plena em pedagogia com habilitação em educação infantil ou nível de pós-graduação, inciso 2º. Ensino fundamental de 1ª a 4ª séries. Exigência mínima de habilitação de curso médio na modalidade normal e ou curso superior de licenciatura plena em pedagogia com habilitação nas séries iniciais ou pós-graduação. Inciso 3º. Ensino fundamental de 5ª a 8ª séries. Habilitação específica de curso superior em licenciatura plena ou pós-graduação. Inciso 4º. Ensino médio. Habilitação em curso superior de licenciatura plena ou pós-graduação. Inciso 5º. Atendimento educacional especializado. Para a realização do atendimento especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Nível superior na área educacional com especialização para o atendimento educacional especializado, AEE. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2019, Aloísio Risse, Prefeito Municipal. Justificativa do Projeto de Lei nº 41/2019. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminhamos pelo presente projeto de lei que visa a criação de cargo de professor de AEE, Atendimento Educacional Especializado, para inclusão na Lei nº 390, de 4 de dezembro de 2003, que estabelece o plano de carreira do Magistério do Município. É uma proposta de cargo destinada à Secretaria de Educação, prevendo a função de professor de Atendimento Educacional Especializado, para atuação em sala de recursos multifuncionais, tendo em vista que será necessário este profissional na área. A importância desse cargo decorre do fato de que há a busca de inclusão social nas escolas públicas, sendo importantes as atividades em sala de atendimento especial para a complementação do ensino regular aos alunos portadores de necessidades especiais, uma exigência educacional que o município deverá também se adequar. Inclusive, após a criação, será realizado concurso público para provimento efetivo neste cargo, também, a princípio, com pedido de cadastro de reserva, considerando a análise de demandas a serem atendidas, ocorrendo a necessidade desse serviço público. Pelo exposto, ficamos na expectativa de tramitação e final de aprovação desta proposta legislativa por este colegiado. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa do Sul, aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2019. Aloísio Risse, Prefeito Municipal.
Irão apreciar este projeto Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Públicos e Agropecuários, Cultura, Educação e Assistência Social. Intervalo. Os vereadores que desejam fazer uso da palavra da tribuna, inscreva-se com a secretária Patrícia Lúcia Bagatini. Grande expediente. Uso da palavra da tribuna, tem alguém inscrito?
Temos 3 vereadores inscritos, senhor presidente. Por ordem, Patrícia Lúcia Bagatini. Muito boa noite a todos, mais uma vez.
Boa noite.
Gostaria de cumprimentar a mesa, meus novos colegas vereadores, secretários presentes, José, Carla, Leitão, Mari, os funcionários, a imprensa. Venho a essa tribuna, essa noite, para falar de coisas boas. A gente critica, mas a gente sabe também elogiar quando merece, e são muitos os motivos também. Primeiro assunto que eu venho aqui falar hoje é sobre a primeira Colônia Fest, que foi um sucesso e que é um orgulho para o nosso município, depois de muitos anos, termos uma festa onde a gente pode ver crianças, adultos, terceira idade, todo mundo trabalhando junto e mostrando o que nós temos de melhor em nosso município. Então, eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos na festa e dizer que, sim, juntos o município é mais forte. Então, meus parabéns e que continuamos assim. Aproveitando, eu gostaria também de parabenizar o dia do, pela passagem do Dia do Servidor Público, porque muitos servidores também auxiliaram na realização da Colônia Fest, tanto das obras, e principalmente também, que estavam sempre lá, na última semana, aí fazendo a montagem e tudo mais, ajudando. Mas os servidores de todas as secretarias, que muitas vezes deixavam alguma coisinha de lado, para outro poder estar trabalhando. Então, o servidor público, muitas vezes, é criticado, mas ele é muito importante na função do município. E eu sou também, com muito orgulho, servidora pública, e eu sei que da importância dessa figura para o município. Então, parabéns a todos os servidores pela passagem do dia. Último assunto, também, com muita felicidade. Alguns anos já, que desde que eu entrei nessa casa, a gente sempre luta por condições melhores de segurança no nosso município. Me lembro de ter ido junto ao prefeito alguns anos atrás e os vereadores no comando da Brigada em Porto Alegre solicitando mais efetivo. A gente sempre estava pedindo para alguém, solicitando para mandar mais efetivo e nós conseguimos ter o número de efetivo aqui aumentado. Depois vieram os veículos. A gente nunca teve 100%, sempre veículos seminovos. E também, depois de muito pedir, em conjunto com todo mundo, e é essa força que faz a diferença, sim, quando um não puxa para um lado ou puxa para o outro, todo mundo na mesma direção, sexta-feira, o município foi contemplado pelo Estado com um veículo novo. Acho que dar condições de trabalho, tanto ao nosso povo, mostrando o nosso serviço, o serviço do ente público, dar condições de trabalho para a brigada e para todo mundo é melhorar a qualidade de vida do nosso povo. De alguma forma, a gente tem que contribuir com isso e nós somos responsáveis, sim, por isso. O que acontece de bom, de ruim também, porque às vezes nós deixamos de fazer algumas coisas. Então, essa conquista é de todos nós também. Assim como a Colônia Fest, é uma conquista de todo o povo. Então, que estejamos sempre assim, prontos para festejar, prontos para trabalhar. para um município sempre mais à frente.
Próximo vereador.
Ivone Carnati.
Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, secretário aqui presente, secretária Carla, secretário José, funcionários da casa, nosso amigo Deli, o nosso amigo Marcão. Quero cumprimentar a todos por prestigiar essa noite gente aí. Bom, primeira coisa que eu quero falar, eu quero parabenizar o nosso amigo velho ali, da indicação que ele fez, muito bem. A gente sabe que eu sempre sou a favor desses negócios das comunidades. E conta comigo, eu estou no teu lado também. Bela indicação lá, o pessoal merece. Quero parabenizar, eu não posso esquecer que o nosso município aqui, ele teve uma mãe, o município de Garibaldi. E ele esteve completando 119 anos. Agora, o mês passado, dia 31. O município que nós somos filhos dele. O município que é muito progressista. O município que tem nos dado, assim, bastante satisfação, até porque a gente fez parte desse município. Eu me considero parte do município. Porque eu fui vereador por Garibaldi, E subprefeito para Garibaldi. O meu falecido pai foi vereador para Garibaldi, Balduino, e foi subprefeito por 10 anos para Garibaldi. Então a gente faz parte da história. E parabéns ao Setolim pela administração e aos vereadores de hoje também, que lá se encontram. Não poderia deixar de comentar sobre a festa, né? A vereadora falou muito bem. Eu sempre digo que foi um marco. Aquele dia 18 para nós marcou e marcou bastante. Como foi dito, há muito tempo a gente esperava uma festa, os munícipes esperavam uma festa. Não o prefeito A, B ou C, os munícipes esperavam essa festa. E ela aconteceu. E bom, é que tu vê que o pessoal que trabalhou, tu recebe elogios de fora também, dos nossos aqui, com certeza, mas também o pessoal que vem de fora, que viu que o trabalho foi bem feito. Né? Então, quanto a isso, eu preciso, como integrante da comissão organizadora, fazer alguns agradecimentos, se vocês me permitem. Eu gostaria, primeiro de tudo, agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque nós fizemos uma festa aqui de 3 dias que praticamente não teve nenhum problema de brigas, alguma coisa assim pontual, mas assim, sem ter envolvimento, toda essa gente que passou aí, e foi excelente, né? Também, nós temos que agradecer a Deus pelo tempo. Olha o clima. Incrível o que aconteceu. Choveu até... As previsões diziam que chovia a semana inteira. Choveu até sexta-feira de meio-dia. E começou a chover depois da festa. Depois. Então, sei lá. É uma graça de Deus que ele colocou em cima. Eu falei, talvez na outra sessão, que o São Pedro e Deus é um pouco boa vistência, acho que ele demonstrou isso aí. Aos patrocinadores, os nossos patrocinadores, olha, eles acreditaram no nosso município, na nossa festa. Parabéns a quem patrocinou. Eu não vou citar o nome, mas foi citado ali, todo mundo sabe quem foi. aos expositores. Os expositores, vocês também acreditaram na nossa festa. Por saber que seria a primeira festa, e eu conversei com muita gente, e eles estavam satisfeitíssimos e irão voltar na próxima. Então, isso que é interessante, isso que é muito bom. Não podemos esquecer os visitantes, né? Do nosso município, os que vieram de fora, vieram conhecer a nossa tradição, vieram conhecer aqui a nossa cultura, a nossa gastronomia. E eu tinha uns quantos prefeitos aí de fora naquele dia, e olha, eles ficaram maravilhados com o que nós conseguimos mostrar para esse pessoal que veio de fora. Parabenizar. Agora eu quero parabenizar. Eu quero em primeiro o prefeito, né? Que teve assim, foi o pioneiro, que teve a coragem de fazer uma festa. E olha que isso não é fácil. Iniciar, fazer uma festa, iniciar do zero, não ter nada, não ter. Isso foi, matou no peito e foi dentro. Muito obrigado, prefeito. Parabéns. A comissão organizadora. Temos aqui, inclusive, dois integrantes da comissão. Eu acompanhei todas as reuniões e eu sei como que foi feito o trabalho. Todo mundo se dedicou, ao Roger, o secretário, né? A dedicação que ele teve para ir buscar. Parabéns a todos vocês. De coração, eu confesso que eu fui o menos que trabalhei, porque eu fiquei só, né, só ali no. Agora, eu sei o que vocês trabalharam, porque eu acompanhei em detalhe de tudo. Olha, meus parabéns, um agradecimento especial. Não poderia também deixar de agradecer o grupo das mulheres do interior que vieram aqui fazer aquela comida maravilhosa, que o pessoal ficou maravilhado com a comida que eles fizeram aqui. Olha, essas mulheres ali realmente vestiram a camisa e foi um sucesso lá na Emater. A Emater, que coordenava aqui o grupo de mulheres, a Emater sempre parceira, não podemos deixar, né? A Silvia, o Henrique, o Leonardo, o Leandro, aliás, desculpa, sempre dispostos a ajudar o município. As autoridades que se fizeram aqui presentes também, diversas autoridades, prefeito, vice-prefeito, vereadores dos outros municípios, tivemos aqui um deputado federal, o Santini, tivemos dois deputados aqui prestigiando a nossa festa, que é o Simão, o Tiago e o Dirceu Franciscão, os dois deputados estaduais, vieram aqui prestigiar a nossa abertura da nossa festa. Também, eu queria, ontem eu tive a oportunidade, eu quero fazer dois comentários aqui, eu tive a oportunidade ontem de estar na sessão da Câmara de Vereadores de Garibaldi, e um vereador lá que esteve aqui, o Sambinha, né, todo mundo conhece o Sambinha, rasgou elogios para a nossa festa, a nossa organização. Isso é interessante de ouvir. Quem não quiser acompanhar, tem a TV Câmara lá, né? E quer entrar e acompanha o que ele falou bem do nosso município. Também, em especial, eu gostaria de falar do deputado federal Ronaldo Santini, que esteve aqui. Ele comentou, parabenizou o nosso município lá no Congresso Nacional, elogiando a nossa festa e parabenizando o nosso município pelos 24 anos de emancipação. Não sei se teve outro já, mas que eu me corrija se eu estou errado, mas eu acho que é o primeiro deputado federal que fala o nome de Boa Vista no Congresso Nacional. Isso para nós é um orgulho. E para finalizar, como integrante da comissão, Eu tenho aqui a prestação de contas da Colônia Fest, da primeira Colônia Fest, né, que está inclusive no site da prefeitura, quem quiser pode entrar, tá? Está ali no site já. Então, assim, eu só vou dar um dado aqui. Receitas, patrocinadores 48 mil, venda de estandes 73.800, 121.800. Despesas 188.115. Então, 66.315 foi o que o município investiu para fazer a festa. Um terço do que os outros gastaram em outro município foi gasto. E tem mais uma coisa, aqui na nossa festa não se pagou ingresso, não se cobrou ingresso e não se cobrou estacionamento. Foi tudo gratuitamente. Então, parabéns a todos. Que venha a próxima festa. Obrigado pela atenção.
Próximo vereador.
Carlos Roberto dos Santos.
Quero cumprimentar o senhor presidente Velho, a mesa, demais vereadores, a vereadora, secretários do município aqui presente, funcionários públicos, a imprensa, na pessoa do Marcão, a Mari, que está hoje nos prestigiando. Boa noite a todos. Vou começar falando da nossa festa, Colônia Fest também. Onde na sessão passada e na tribuna eu fiz um convite para a população, municípios, vizinhos participar da nossa festa. Festa essa que eu disse no uso da minha tribuna que vinha para ficar. E a resposta foi dada, onde foi uma festa de tamanho maior, né? Onde eu aqui quero parabenizar a comissão organizadora, na pessoa do presidente Roger, estendo meus cumprimentos a todos os componentes da comissão organizadora. Festa essa que foi de tamanho maior e com certeza vai ser difícil a segunda ser melhor que essa, porque essa foi excelente. A segunda sendo igual já está ótimo. Eu não fiz parte da comissão, não tive envolvido, mas eu tenho a capacidade de vir aqui e reconhecer que foi um trabalho excelente e quem ganhou com isso foi Boa Vista do Sul. Até dados de valores, eu não estava sabendo, pelo tamanho da festa, pelo brilho da festa, com certeza 60 e poucos mil, o município, isso aí é um gasto que não vê nenhum encontro do tamanho da festa. Parabéns a todos que estiverem enganjados aí para a realização dessa festa. Eu vinha sempre falando a respeito da pintura dos cordões da linha Carolina. E eu, tempo, venho pedindo. E na última sessão eu usei a tribuna e cobrei de novo. E como eu sei cobrar, eu sei agradecer e parabenizar. Aonde na semana passada a pintura foi feita. Secretário, obrigado por ter acatado o pedido. Claro que não foi por eu pedir, mas sim porque tinha festa lá, mas mesmo assim eu lhe agradeço. Também gostaria que, já que o secretário está aí, e também quero pedir à diretora de trânsito, que nós temos, né? Nós, o município, temos uma pessoa que é encarregada nesse setor. Pena que, pelo que eu estou vendo, ela não está exercendo como diretora de trânsito. Está ajudando em outras partes, onde acho que ela é uma excelente profissional. E sim, acho que todo funcionalismo público, quando tem deficiência em alguma parte, tem sim que ajudar. Mas eu acho que primeiro as atribuições. né? Ela já faz meses que está aí e eu não venho vendo o resultado como diretora de trânsito. Dito isso, porque assim, estradas, asfaltos que temos aí, que temos que recuperar, que cabe a ela também fazer notificações, não vem sendo recuperado. Por exemplo, divisa Carlos Barbosa, sentido São Luís, até do Dalva Scudella. Sinalização não existe mais. Eu acho que foi feito a sinalização de pintura quando foi feito o asfalto. Tá? Muito precário. Buracos nos asfaltos. Né? Então, assim, eu gostaria que o secretário tá aí, de obras, que revisse lá aquela comunidade, onde eu também já pedi um quebra-mola há anos, na frente da casa do Arduino Draghetti, onde há poucos dias deu um acidente lá com um caminhão, também por alta velocidade, se tivesse quebra-mola não acontecia, mas não vem ao caso. Aqui, perto do cemitério, descida de Tiradentes, ali perto onde é que tem o depósito de brita, o asfalto com altos buracos ali, a água descendo por baixo do asfalto, por causa disso aí, eu acho que está na hora de nós, antes de fazer novos asfaltos, temos que recuperar o que temos. Asfalto cai bem, mas temos que dar manutenção do que temos. Não é crítica, estou aqui cobrando. Acho que é meu dever de fiscalizar. E quem ganha com isso é os munícipes, é o nosso município, quem trafega a segurança em primeiro lugar. Também quero pedir ao secretário a respeito da nossa praça municipal, onde está chegando aí o Natal, né? E sempre é feita aquela festa natalina ali. Se desse, a gente sabe que no passado foi pintado, foi feito algumas coisas ali, que desse um olhar um pouco a mais para a nossa praça, que é o nosso cartão postal também do nosso município ali, onde é que talvez tenha aqui os banheiros ali, fazer algumas melhoras, algumas pinturas, que não está como devia ser uma praça do nosso município, mas também não é que está tão ruim, mas podemos melhorar. Então, secretário, se puder dar uma atenção, né, e eu lhe agradeço. No último dia 1º, agora de novembro, estivemos juntamente com o senhor prefeito, demais colegas vereadores, a Patrícia, o Vânio, o Irani, o Antiago e o suplente de vereador, Nunes. Estivemos lá em Porto Alegre, recebendo a viatura para a nossa Brigada Militar, onde foi um programa do Governo do Estado, junto à Secretaria de Segurança, que distribuiu para 132 municípios viaturas para o melhor, enriquecer a segurança dos municípios de pequenos portes. Viaturas e coletes de proteção, né? Então, eu sempre penso assim, saúde e educação temos que ter sim, né? Mas a segurança também ajuda muito, porque não adianta nós não termos saúde e educação se não temos também segurança. E há tempos nós, juntamente com a própria administração, essa e a do passado e as outras também, sempre lutaram por isso. E assim como a Patrícia comentou, no passado tivemos lá tentando buscar brigadianos para o nosso município, que não estava sem, conseguimos, agora a viatura, aonde todos tiveram uma parcela de contribuição para o conseguir essa viatura. Então, assim, parabéns ao município, agradecimento ao vice-governador Ranolfo, secretário da Segurança do Estado, ao nosso governador, aos deputados que tiveram engajados, que na última tribuna eu falei também que o deputado, juntamente com os demais, mandou ofícios à Secretaria de Segurança que Boa Vista do Sul precisasse dessa viatura. Então veio ao encontro, temos que só agradecer, né? Isso é fazer com que a população, a nossa querida Boa Vista, tenha mais segurança. Também quero parabenizar a festa dos idosos, né? O grupo veio aqui, convida nós, aquela festa bonita ali no Salão São Francisco Xavier, onde casa estava cheia, todo mundo se divertindo. Parabéns ao presidente Antenor, que ficou, ganhou, deixaram ele como presidente mais um período, porque vem fazendo um trabalho eficiente. Então, a todos engajados nesse trabalho ali, no grupo de idosos, parabéns, e que continuem fazendo essa festa bonita para os nossos idosos. Também tivemos aqui um comunicado onde um grupo aqui do município, de cursilistas, né, e pela a ação que estão fazendo para ajudar a menina Lívia. Menina Lívia, essa que está buscando valores para fazer um tratamento, todo mundo está sabendo, e vieram aqui nos comunicar, esse grupo de cursilistas, que estão fazendo um bingo beneficente no dia 13 de dezembro, aqui no Salão São Francisco Xavier. Então eu quero convidar toda a comunidade, todos, enfim, vamos andar junto com esse pessoal, porque essa menina está lutando e nós podemos ajudar. Cada um fazendo a sua parte, com certeza ela vai conseguir fazer com que o seu tratamento saia tudo certinho para ela fazer. Parabéns a vocês, leva o meu agradecimento, meus parabéns em nome de todos os vereadores, a todos vocês que estão engajados, que fizeram com que isso acontecesse e vai acontecer, aliás, no dia 13 seguinte. Isso sim é gesto de grandeza. Parabéns mesmo. Uma boa noite a todos.
Poder Legislativo. Requerimento número 004 de 2019, pedido de informação. Coloco o requerimento em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta.
Não teve discussão?
Não tem.
Não
teve discussão.
Não.
Então foi a...
Teve discussão?
Pode colocar
a
discussão,
presidente. Tá, coloca o projeto em discussão.
Senhor presidente, demais colegas, assim, ó, eu... É de 2015, a questão aí que tá levantando, aí a gente não tava aqui, eu não costumo, assim, votar sem, na verdade, saber o que realmente aconteceu e o que poderia acontecer. Então, por isso que eu não assinei, né? E por isso que o meu voto vai ser contrário.
Eu também quero me manifestar sobre esse pedido de informação aí. É quase 5 anos que esse projeto vem na Câmara. Só que eu vejo assim que é política, porque se o nosso próprio vereador estava junto com nós, hoje está se manifestando contra o próprio prefeito, vejo assim uma realidade não certa, mas tudo bem. Eu não votei, não vou votar o projeto, não vou assinar o projeto.
Eu, já que vocês falaram, eu vou me manifestar, Irani, sobre essa fala, o que acontece? Não é se manifestar contra ou a favor. A gente está pedindo informações, nós temos direito como vereadores de fiscalizar e tudo mais. Não tem prazos. E não é porque não estivemos aqui, que nem o Vânio disse, que nós não podemos saber o que aconteceu na administração. Então, não é favorável ou contra nenhum. A gente só quer alguma informação sobre o projeto. O projeto tinha uma justificativa, a justificativa não está condizente com o que aconteceu, ou está. A gente não sabe, então não é ser contra ou a favor. É o nosso direito.
Eu acho, tranquilamente, eu não estou falando, eu faço por mim, eu não estou dizendo que não deve ser feito. Eu, É um direito que o vereador tem de fazê-lo. É um direito de exercer. Só que tem opiniões, a minha é diferente.
Aprovado.
Senhor presidente.
Pode falar.
Senhor ministro, eu fui um dos que idealizei esse pedido de informação, porque é que nem a Patrícia disse, o nosso dever é fiscalizar. Não estou dizendo que está errado, mas eu não estou entendendo. Eu preciso que venha algo para me ajudar, para ver se está certo. Eu não estou incriminando o prefeito, que não fez a obra. Eu não estou incriminando o prefeito. Eu só quero saber. E não é porque eu fazia parte da administração que eu vou aceitar, porque com certeza se o nobre vereador tivesse hoje na oposição ou com um pensamento diferente, eu acho que a sua ideia tem que ser respeitada. É política? Pode ser política. Estão levando tantas coisas para o lado político, por que eu não posso levar? Não é só eu, tenho 5 companheiros juntos. Será que todos estão levando para o lado político? Eu acho que talvez sim, talvez não. Mas eu respeito a decisão sua, respeito a decisão do Bani, porque se tivermos todo mundo a mesma decisão, para que ter vereadores? Para que nós arrumarmos votos para nós se o nosso dever é fiscalizar e vamos usar sempre uma viseira? Não, eu acho que tem pontos que a gente tem que fiscalizar. Quando vem um projeto aqui, a gente debate, eu pedi sobre um projeto, pedimos algumas informações. Então, não é o nosso dever fiscalizar? Então, eu achei, e os demais companheiros acharam por bem, e com certeza, vai mudar prefeito, vai vir pedidos de informação, assim como é nessa administração mesmo, vai vir mais. Mas a respeito. Era isso, senhor presidente.
Tanto é que esse pedido aí, há todos os anos eu estou fazendo, né? Tipo, não foi oficializado o pedido de informação outros anos. Mas eu perguntei, eu falei na tribuna mais que uma vez, está registrado aí, e nunca veio por parte do prefeito uma explicação, sabe, que viesse a dizer assim, ó, não, está explicado e morreu o assunto. Por isso que houve esse pedido de explicação. Normal. Não vejo.
Não, eu volto a dizer que cada um.
Posso?
Isso.
Cada um. Só me chama a atenção é que tanto tempo, né? Podia ter sido feito antes o pedido oficialmente, mas tudo bem. Cada um faz o que. Eu sempre digo que aqui nós somos eleitos pelo povo. E cada um tem a decisão. Todo mundo é de maior, vacinado e tem o direito de fazer o que bem entender.
Uhum.
É isso.
Não, assim, ó, tanto que foi pedido, agora me fugiu a palavra, um valor, como é que chama? Abertura de créditos para fazer a obra do asfaltamento do ginásio. E não foi feito. E nós aprovamos. Tu acha certo ou tu acha errado?
Presidente, me permita?
Não é assim.
Eu vejo assim, José. Como vereador.
Daqui a pouco eles abrem uma outra abertura de crédito para fazer uma outra obra, nós assinamos e eles não fazem.
Eu vejo assim, vereador. A situação é essa aqui, ó. 5 anos. Ninguém mexeu nada. O vereador Juliano pedindo aqui na Câmara não fez o pedido de informação. Agora, um vereador discute com o prefeito ali, já vem e pede. Achou? 5 anos atrás. Você tinha que ter pedido antes. Mas não é que eu falei política, pode ser que seja política, sim. Mas é muito simples lá no gabinete do prefeito pedir para ele daqui os gastos.
Não, vai
de 5 anos, vocês têm todos os direitos.
O Carlos falou, não vai ser primeiro, vai vir mais.
Sim,
vai
com certeza.
Pedidos de informação.
Eu vejo essa situação ali.
Senhor presidente, né? Só para nós finalizar, e eu acho que isso vai vir a informação, E é que nem eu disse, eu pessoalmente, com certeza em nome dos outros, a gente não está dizendo que foi feito algo errado. Eu acho que a gente tem o pleno direito de saber. E quanto à tua indagação do vereador, bota nome, dá nome aos bois, Carlos Roberto Santos, discutir com o prefeito e fazer um pedido de informação, se tu tivesse no meu lugar, tu também iria fazer. Eu acho que tu é inteligente, né? E isso tá, eu estou me sentindo feliz, porque mais uma vez vocês estão se sentindo incomodados comigo. E é isso que eu quero.
É isso aí.
Obrigado.
Não é isso aí.
Deu. Poder Executivo. Os projetos de lei 039, 040 e 041 ficarão baixados para apreciação das comissões e continuarão em trâmite conforme o artigo 112 do inciso 10 do regime interno. Ocorrências recebidas.
Ofício número 140 de 2019 do Poder Executivo, encaminhando Lei Municipal de número 922 de 2019. Ofício número 146 de 2019 do Poder Executivo, encaminhando o Projeto de Lei número 039, 040 e 041 de 2019.
Assuntos gerais.
Convite para a festa em honra à Nossa Senhora Auxiliadora, dia 17 de novembro, na comunidade de São Luís de Castro.
Tem que colocar o requerimento em votação. Isso. A gente já está aqui
de volta,
por favor.
Hoje tem votado, não?
Eu não sei se o presidente falou os nomes do equipe.
Não. Não, nem tem.
Ainda em tempo, coloco o requerimento em votação e quem estiver favorável permaneça como está e caso contrário se manifesta. Foi aprovado com dois votos contrários de o vereador Ivani Caminato e o vereador Irani Guaranha. Já foi?
Já foi. Pode dar a palavra.
Encerramento. Coloco a palavra à disposição ainda. Um por vez.
Nós vamos, não usei a tribuna, mas já eu quero parabenizar também os organizadores da primeira Colônia Ferna, que foi um sucesso. Então não usei a tribuna, mas o presidente Rogers, com os demais, quero parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado.
Próximo.
Não, assim, ó, eu, até pelos assuntos da tribuna lá, eu não falei do conselho lá da Mari, né?
Sim.
Parabéns pela vossa iniciativa. Né?
Obrigada.
Tomara que a menina aí consiga e que faça o tratamento necessário. Sabemos que é muito dinheiro, mas sabemos também que as pessoas, elas... nesse momento aí elas se juntam,
isso,
né, e resolvem o problema.
Isso.
O que precisar de mim, desse vereador, também estarei sempre à disposição.
Eu recebi uma ligação do vice-prefeito ontem e ele me pediu para fazer um convite para a festa agora, ele é lá presidente da comunidade de Cristo Rei, a festa agora no dia 10, estendeu o convite a todos vocês. Para a festa lá de Cristo Rei.
Próxima sessão ordinária, dia 19 de novembro de 2019, às 18 horas. Assim por encerrada esta sessão ordinária, boa noite a todos. E convido a todos para juntos cantarmos os parabéns para o nosso colega vereador Carlos Roberto dos Santos, que esteve no aniversário ontem.